meu povo lindo do audiativo e ho, ho, ho! Mais um Cine Boteco na área, dessa vez o tema é Natal, gente. Filmes natalinos, filmes que se passam no Natal, que tenham Papai Noel, que tenham brinquedos, que tenham a magia do Natal, ou o rancor do Natal, enfim, a temática é Natal. A gente vai falar os nossos favoritos, os melhores filmes natalinos que a gente já assistiu. E é isso, gente. A gente vai jogar pra você. Se você não viu algum, assiste. Que alguma coisa na nossa cabeça de bom tem. Então, confia. Eu sou o Pedro. E, cara, o filme Natal é gostosinho.
Eu sou o Felipe. E o Natal é a melhor data comemorativa do ano inteiro.
Eu sou o Gabriel. E eu tenho trauma de filme de Natal porque não neva no Brasil, né? Então, sou chateado desde pequeno.
Eu sou a Amanda. E eu considero Natal mais importante que meu aniversário.
É isso, gente. Todo mundo adora o Natal. Pra quem ganha presente, eu queria deixar bem claro aqui, né? Tem algumas pessoas... A vida adulta, ela tira alguns presentes da vida. Então, você já não ganha todos os presentes de Natal. Quem sabe uma
cueca?
Eu
não lembro nem a última vez que eu ganhei presente de Natal. De fato, presente de Natal. Por livre espontânea vontade, não.
Então, né?
O meu aniversário é pertinho do Natal, então eu ganho aqueles combos, assim, presente. Ah, Natal é aniversário também.
Porra,
aí meu aniversário também é perto do Natal. Aí tem essa desculpa, né?
Rola, rola muito.
Cara, aqui quando vem um presente de Natal é uma cueca, uma meia. Quando é muito é um cabinho USB, porra. Daí faz a data.
Eu só ganho presente de Natal por causa de amigo secreto. Senão nem isso eu ia ganhar.
Cara, faz eras.
Caramba.
Que não faz.
Eu odeio amigos secretos.
A minha família faz todos os anos, então pelo menos um presente garantido eu tenho.
E eu adoro amigo oculto. Nunca vale a pena, mas...
Nunca vale a pena. Dá um uno pra pessoa.
Cara, é exatamente isso. Eu amo o conceito do amigo oculto, mas eu sempre dou um presente bom, ganho um ruim, aí é foda, né?
Dá um uno, porra. Eu sempre dei uno em amigo secreto.
Eu sou a que ganhou o presente do Pedro, no caso.
Mas porra, o que você dá?
Cara, eu dou presente bom, agora eu não sei, não tô me vendo na cabeça, mas eu dou o que a pessoa pede e nunca ganho o que eu peço.
Cara, uma vez eu vi um caso de um amigo secreto, uma pessoa simplesmente deu um PlayStation 5 pra pessoa e ganhou uma meia.
Me chama pra esse... Oi?
Eu juro, juro. Ganhou uma meia.
Qual era o limite de preço?
Eu vi um lance desse, mas era uma... A namorada deu um iPhone pro namorado e ele deu, sei lá, alguma coisa muito cagada pra ela.
Ah, isso eu acho que eu já vi também.
Enfim, gente. Isso daí, inclusive, daria um belo filme, hein? Um filmezinho de terror causado pela discórdia natalina do Amigo Secreto. Porra, o cinema nacional aí tá perdendo oportunidade.
É verdade. Uma pancadaria após Amigo Oculto. Assim.
Exato. Próxima comédia do Leandro Hassum, como? Vem como? Forte.
Ih, roteiro tá pronto, hein?
Tá pronto. Não tem roteiro, então tá fácil.
Quero meus direitos autorais.
Gente, quem quer começar falando dos filmes mágicos do Natal?
Ah, eu já vou jogar aqui um filme que todo mundo vai falar. Eu acho que é de consenso aqui, que é Esqueceram de Mim. O 1 e o 2, né? Porque o 3 e o 4, eles devem ser esquecidos. E é simplesmente o melhor filme de todos de Natal. Quer dizer, não é meu preferido, mas tipo assim, ele é muito lendário, né? Então eu acho que ele traz toda uma nostalgia da infância e ele é atemporal. Não tem como não amar Esqueceram de Mim.
Concordo com essa colocação sobre Esqueceram de Mim como filme natalino, mas tenho que fazer aqui a defesa de Esqueceram de Mim 3, que sempre
não
marcou minha infância.
Por quê?
Porque é bom.
Esqueceram de Mim 3 é da hora.
Eu não acho.
Bom, é
eu
bom.
Acho. Assim, pra mim não se compara aos dois primeiros, mas pra mim não é de se jogar fora, não. É da hora.
Não é porque o ator que contrataram era um ator barato que o filme era ruim, entendeu? Tinha o seu valor. Não, gente, Macaulay Culkin era caro, pô. Macaulay Culkin era caro.
Aí não deu pra bancar.
Não podemos esquecer que no Esqueceram de Mim 2 tinha o Trump, pô. É um filme de um valor.
Verdade, né?
É verdade.
Eu nunca vi o 2, cara. Eu só vi o primeiro. Então...
Você nunca viu o 2? É, perdido em Nova York.
O 2 é muito bom. O 2 é muito bom. Ele fica perdido em um hotel em Nova York. Ele é simplesmente esquecido.
Felipe, você tem que assistir.
Você aproveita que é Natal e assiste, cara. Porque o 2 pra mim é melhor que o 1.
Não, eu posso dar um spoiler. Felipe, eu posso dar um spoiler?
Pode,
assim,
pode
não
sei se
é um spoiler, né? De 1900 e pouco.
É, eu tenho 20 anos, acho que já passou.
Nossa, vai estragar o filme.
No 2, tem a última cena é muito especial, que ele tá em frente à árvore de... Agora eu não vou lembrar Você lembra, Pedro, ou Gabriel, de um monumento, tipo de um ponto turístico muito famoso em Nova York, que tem uma árvore grandona assim.
Não, acho que é do Rockefeller Center, né?
É, isso mesmo. E aí ele fala, ah, eu queria passar um Natal com a minha família. Aí a mãe dele surge, cara.
É bonitinho, é bonitinho. Cara, mas o 2 eu sempre fiquei travado na Velha dos Pompos. Não tem jeito.
Cara, mas tem um final legal, né?
Tem, tipo assim. Mas a Velha dos Pompos era o melhor personagem. Ela só era, tipo, onipotente.
Ela compete com o Velho Maluco do 1, né?
Sim.
É, ali pegou a mesma cota de velho do filme, né? Agora me deu essa sacada aqui. Tem uma cota de Velho Maluco no filme. Mas eu acho que, tipo assim, o conceito do filme... Você pode pensar assim, ah, quem vai esquecer o filme? O filme, perdão, o filho. Mas tem um porquê, entendeu? O garoto, ele faz por onde?
Conheço histórias.
Sabe?
É verdade. Eu acho... A premissa é meio incrível, você for parar a pensar que todo mundo já foi esquecido no supermercado, né?
Sim. Ele só foi esquecido no Natal.
É, não. O que é não, a parada sobrenatural é, tipo assim, esquecer ele, ir em casa e viajar pro Havaí, entendeu? É. É pegar um avião. Porra.
O que eu acho menos crível da trama, não é nem esquecerem o moleque, é os malucos, dois sociopatas tentando invadir a casa e o garoto... É fazendo aquela tortura com eles, que é completamente bizarro se você vê não sendo criança. É um negócio muito engraçado quando você é criança.
Sim.
Mas quando você vê fora do contexto infantil, você vê que o moleque jogando o ferro de passar é um negócio super...
Não, é tipo, tem uma cena que o cara pisa num prego. Tipo assim, e mostra o pé dele pisando em cima do prego. Tipo, assim, é uma coisa, você vai parar a pensar, violenta pacas, assim, e nós assim...
Não, o moleque é meio sociopata.
Ele é um pouco.
Mas assim, estavam tentando roubar a casa dele, então ele tem esse ponto a favor.
Também é uma criança, assim, sozinha, né? Com medo, indefesa.
Porra!
Mas...
Indefesa? É assustador. Ele é indefeso e ele faz tudo aquilo com os caras.
É, cara. Sei lá.
Mas,
assim, dá pra relevar quando você é criança? Mas não, o que eu ficava pensando... É, sabe quando ele monta aqueles bonecos, ou boneco que fica rodando na sala e parece que tem gente lá? Eu fiquei pensando, de onde que ele tirou aquele boneco? Como que fez aquele monumento todo, sabe? Assim, é uma criança muito inteligente, né? Porque
não,
eu, criança, não faria aquilo.
E ele tinha muito recurso. Porque, assim...
Sim, muito recurso ali de errado.
Não, é porque ele tinha simplesmente, sei lá, 16 irmãos. Entendeu? Então tem muito recurso na casa inteira de todos os irmãos.
Eu acho que ele só tinha 2.
Aquele moleque é milionário, velho. Não tem a casa dele é enorme. Não é uma casa de subúrbio comum. É uma casa que tem pelo menos 16 quartos.
Que o Macaulay Culkin é um riquinho também, né? Então talvez seja a mesma pessoa.
Tem isso.
Fosse um período sabático da vida. Ele fala, pai, mãe, o riquinho. Pai, mãe, eu quero saber como é ser pobre, entre aspas. E daí ele vai viver me esquecendo de mim.
Nossa, mas tipo assim...
Mas vocês não acham que a parte que ele vai no mercado, aquela tentando defender o filme... É porque eu achei, tipo assim, muito inteligente ele na hora que a moça do caixa questiona ele. Ah, você tá sozinho por aqui? Ele fala, não, meu pai tá de fora, minha mãe tá sei lá o quê. Aí ela fala mais alguma coisa, ele fala, você não sabe que eu não posso falar com estranhos?
É, essa é a graça. Ele é legalzinho. Você te vende que ele é legal, mas aí você vê como jeito que ele é. Você para pra pensar que ele, quando ficar adulto, ele não vai ser, assim, uma pessoa muito legal, mas...
O Macaulay Culkin tem muito carisma.
É, o Marco da vida dele...
Não tinha carisma, cara. Eu entendo o lobby em cima do Macaulay Culkin, mas eu não achava ele uma criança carismática.
Ah, ele
não.
Era, pô.
Eu achava.
Eu acho que era hoje. Fofinho.
Não, hoje eu acho ele mais carismático.
Ai, hoje em dia eu tenho medo dele.
Cara... Eu até confirmei aqui, o Macaulay Culkin, ele é simplesmente o protagonista do filme Anjo Mal. Ele é o Anjo Mal. Ele maltrata o...
Nossa, o filme é muito da hora.
Ele maltrata o Frodo.
É, porra. Então, eu ia falar, esse filme é do Frodo.
O Nossa, cara é um sociopata, gente.
O Macaulay Culkin deve ser um sociopata na vida real, porque nesse filme ele é um sociopata real, mano.
Não, hoje ele é pai de família, pô. Então, gente, sabe com quem que ele é casado? Com a... Brenda Song.
É, mano.
Ele é casado com a Wendy Wong, cara. Kung Fu, velho.
É
ele
muito
tem um filho.
Doido
a
isso.
A London, cara.
É, eles têm um filho, cara. O dia que eu vi isso, eu falei, gente.
O easter egg.
Mudou. Minha vida melhorou. A partir
e
desse ponto.
Cabe ao filho dele fazer o reboot. Mentira.
De novo. Porque nesse momento em que conversamos, já saiu no Disney Plus um reboot, um remake de Esqueceram de Mim. Entendeu? Então, assim, é um momento propício pra falar desse filme.
Mas vocês acham que o remake... Porque quando eu pesquisei, eu vi que... Eu vi uma entrevista desse menininho, né? Que é o protagonista do filme, mas em Jojo Rabbit ele foi o coadjuvante. E ele diz que não é um reboot e nem um remake.
É, acho que é tipo... É uma história à parte, né? Ele não é o mesmo personagem, é só mais um... Eu não vi o filme.
É o mesmo conceito, né?
Não, eu também não vi.
Eles sempre mandam essas agora pra poder... Pra poder vender que o filme é uma coisa original, eles vão, não, é um remake, não.
Mas... mais uma vez eu vi passando na TV, já faz bastante tempo, mas Esqueceram de Mim 5. Que era mó nada. É, tipo.
É o que é uma menina, não é?
Não, esse, cara, talvez fosse o 4. Acho que o 4 é com a menina, o 5. Cara, eu só sei que era um filme completamente nada a ver. Tinha um ator, assim, minimamente conhecido, pelo menos à primeira vista. E, cara, tinha gente na casa. Os pais, ou o pai do moleque, era milionário, tava dando uma festa de Natal. Ele tava, tipo, na parte de dentro da casa, assim, no quarto dele, enfim, dormindo e tal. E tava invadindo a casa durante a festa. Ou seja, não é ele... Eles não esqueceram, hein? Ele só tá esquecido, figurativamente falando. É o conceito de estar esquecido pelo pai. E tem que impedir que, em casa seja, que a casa seja roubada. Cara, não nada a ver.
É que sempre assim, né? Tem um filme que faz muito sucesso, aí o pessoal faz vários outros baseados nele, mas não dá certo.
É, o máximo que dava pra você distorcer o conceito é no 3, que ele não é esquecido, ele tem que ficar em casa porque tem catapora. Não tem jeito. Mas, enfim. Esqueceram de ver um belo filme natalino. Quem que tem outro? Quem que tem outro?
Vou pegar a deixa, provar que a gente tá... Aproveitar que a gente tá falando de filmes natalinos politicamente incorretos, que nem Esqueceram de Mim, que é violento. Tem um filme que eu tava lembrando, eu acho que é Meu Papai é Noel, que a premissa é basicamente essa. O cara tá lá num dia, assim, ele encontra o Papai Noel, se eu não me engano, é isso, o Papai Noel cai de cima da casa e ele tem que assumir o lugar do Papai Noel.
Tipo assim, eu adoro esse filme,
é porque
ele presencia a morte do Papai Noel e ele tem que virar
então,
o Papai
Noel. Ele praticamente ele mata o Papai Noel, tá ligado?
Filme com o lendário Tim Allen, pô. Não tem jeito, esse filme é brabo. Não tem jeito. Esse é, inclusive, tem Meu Papai Noel, Meu Papai Noel 2 e o 3.
É,
o
e
3,
todos são bons,
é
particularmente, na minha opinião. Na minha opinião, todos são bons, tá? Todo ano, inclusive, eu tenho um pequeno problema que todo ano eu vejo os mesmos filmes de Natal. E, de vez em quando, eu acrescento um ou outro.
É uma lista fixa com variáveis.
É isso. Mas é pode isso. Falar, Gabriel.
Não, era basicamente isso. Porque, tipo, eu tava pensando. E aí eu comecei a lembrar desse filme fazia muito tempo que eu não pensava nele. Eu falei assim, nossa, mano. O cara matou o Papai Noel. Que filme, hein? E eu lembro de assistir ele bem pequeno.
É, pegando essa deixa desse filme, aí, tipo, até me faz lembrar de... Ai, agora esqueci, mas, tipo, a Netflix lançou um sobre o Papai Noel, que é... agora eu não vou lembrar o nome, mas teve um e teve o dois. Que era, basicamente, o Papai Noel com duas crianças fazendo sei lá o quê.
O Kurt Russell, eu tô ligado, eu não vi, mas eu sei qual é.
Eu acho que eu vi só um, eu não lembro agora. Mas não é nem pra criticar nem nada, é só um questionamento. Vocês acham que hoje em dia o pessoal consegue fazer filme tão bom quanto antigamente? Porque eu tenho a impressão, ou é uma coisa nostálgica minha, que só os filmes antigos são muito bons. Apesar que, tipo, eu gosto de uma coisa ou outra de hoje em dia.
No geral, ou filme natalino, especificamente?
Não, filme natalino mesmo. Porque a impressão que eu tenho, pelo menos de ver na Netflix, é que todos os anos, assim, sei lá, de uns 3 anos pra cá, que eu agora não vou conseguir lembrar antes, ela vem flodando o Natal. Botando um monte de filme de Natal e, tipo assim, tem um ou outro que pode ser bom, mas na maioria eles não são bons.
Cara, mas daí eu acho que é quase um problema da Netflix no geral, assim, que ela fuda, entendeu? Hoje tem uma porrada de serviço de stream. Uma porrada. E a Netflix, ela já tá aí há mais tempo, assim, ela ainda domina. Mas o negócio é que já tem um tempo que ela... Não que ela abriu mão da qualidade. Mas o negócio dela é quantidade, não qualidade. Então ela vai tacando filme, série. Lógico.
Exatamente. Ela... O lance dela é quantidade, não qualidade.
Ela tem, tipo, respaldo porque ela tem contrato com, vai, 100 países. Então, ela tem produção original de tudo quanto é lugar. Tipo, essa semana que a gente tá gravando aqui, ela anunciou que em 2022 vão, sei lá, ter 40 produções nacionais, brasileiras, na Netflix, novas. Porra, é muita coisa, entendeu? Só do Brasil. Tipo, a HBO Max não vai lançar 40 projetos novos ano que vem. Até vai, mas... Aqui é só do Brasil, só isso que a Netflix vai lançar, entendeu? E daí, às vezes, elas dão um lapso na Netflix que ela lança alguma coisa que chama muita atenção. Que nem vai sair aquele Power of the Dog, o filme do Benedict Cumberbatch. Muita gente fala que vai ser o principal candidato ao Oscar de melhor filme e tudo mais. Tá fazendo muito barulho. Vai sair na Netflix já primeiro, entendeu? É maluquice. Então, eles dão dessas, mas o negócio deles é quantidade. É muito filme. Natal, então, é filme, 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 filme. Sério, sério, sério. E assim vai. Todo ano.
Eu acho que tem um pouco também. E eu concordo com isso que o Pedro falou. Eu acho que, tipo, a Netflix, ela, no fim das contas, ela tem que... Ela trata filme como, mais como conteúdo do que como uma, né, uma coisa artística, assim, e tal. E eu acho que todo grande estúdio de Hollywood é um pouco assim. Mas a Netflix, por ser... uma coisa digital, ela precisa tratar como ter conteúdo lá, então acaba tendo que produzir muita coisa. Mas eu acho que antigamente já também era um pouco assim. Eu acho que o que muda é, sei lá, que com o distanciamento da história, algumas produções acabam meio esquecidas e outras conseguem, né, se consolidar aí. E são essas que a gente lembra com mais nostalgia e tal.
É, que teve, tipo, e ela teve que correr atrás também, porque conforme foram chegando novos serviços. Tipo, ela foi perdendo as exclusividades que ela tinha. Então, eu lembro, anunciou que ia ter todos os filmes de Star Wars no Netflix. Os 8 que tinham na época. Beleza. Legal. Depois saiu o serviço da Disney e aí acabou, entendeu? Perderam todos os filmes de Star Wars, perderam todos os filmes da Disney. Então, eles têm que produzir os próprios. E, mais uma vez, às vezes eles acertam. Eles têm, tipo, uma parceria com a Sony. Então, os filmes da Sony saem na Netflix. Porque é até meio conflitante você pensar em Homem-Aranha, né? Que é da Sony também. Mas eles acertam a mão de vez em quando. Então, E daí no Natal, essa enxurrada de filme genérico. Entendi.
Sim. E o que me mata é, tipo assim, alguns filmes ou séries, pelo menos que eu vou citar agora, que é a Dash and Lily, foi cancelada,
linda,
né?
Cara, essa série é uma preciosidade de
boa. E ela é muito, tipo assim, ela não tem nada extraordinário, mas ela é muito delicada, ela é natural, sabe?
E ela eu acho gostosa que merecia, de assistir.
Sim, ela é gostosa de assistir. E, tipo, traz aquele gostinho mesmo, não de algo forçado e tal. E aí eu não consigo compreender e aceitar isso. Porque podia ter uma segunda temporada.
Sim.
Mas tudo bem.
A única coisa que acalenta meu coração é que eu já tava pensando, e agora reforço a ideia, eu vou reassistir, entendeu? Porque ela é super curtinha e, tipo, a história dava pra ter mais, lógico, mas ela é fechada. Então dá pra assistir legal.
Sim, cara, ela é fechada.
Ela é muito gostosa. É muito Dash and Lily, cara, é muito gostoso de assistir.
É de Natal também, né?
É de Natal. É assim... É um casal, os protagonistas são um casal, né? Uma menina e um menino que estão na época de Natal, eles frequentam a mesma livraria e, quer dizer, a menina, ela é amiga do cara que trabalha lá e o cara frequenta a livraria, né, que ele lê facas, e ela tá desiludida e tal, e daí ela deixa um caderninho vermelho assim, tá escrito na capa do You Dare, tipo, você ousa. Você usaria. E ela coloca. Ela, não sei se ela escreve algo no meio, ela coloca no meio de uma prateleira e deixa lá. Esse moleque acha, depois, eventualmente, acha esse caderno, vai lá e responde ela. Depois, quando ela pega o caderno de novo, ela vê a resposta e responde. E eles começam a se comunicar por esse caderninho, até que eles se apaixonam, só que eles não se viram. E eles vão se desafiando a fazer coisas, enfim, umas palhaçadas, aprender uma coisa nova. Enfim, é um período de aí, vai, de um mês, duas semanas. Tudo na época do Natal, com essa temática, eles vão se apaixonando, tá? É bonitinho. É legal de ver.
E o legal é que, tipo assim, ela ama o Natal. E
ele odeia o Natal, basicamente.
E, tipo assim, ela faz esse lance desse caderninho de desafios, né? Tipo, ah, e aí? É, na biblioteca, eu boto o livro, o caderno lá na biblioteca, porque ela fala, ah, eu quero viver uma aventura, eu quero, sei lá, encontrar alguém especial de repente. E aí acaba que ela encontra, né? No início Sim. não é aquilo, porque é como a gente falou, ele não gosta do Natal. Ele é todo angustiado, o garoto. Mas é legal acompanhar, cara. E é interessante que eles falam sobre. Eles falam só pelo caderninho, a série toda.
E vai um mudando a visão do outro, assim, sobre as coisas da vida, né, que se passam naquele período pra eles. E, cara, funciona, é engraçada. É super curta, cara. É um filme comprido, 4 horas você assiste. Entendeu? E esse conteúdo aí eu sou fã. Muito fã. Séries curtas. Mas é só um acerto que a Netflix jogou fora, pô. Cancelaram. Não nada a ver. Mas. É vida. Bem, gente, acho que eu vou falar o meu aqui. Ó, eu vou dar uma roubada, eu não consigo pensar num filme de Natal, em um grande filme de Natal. Tem vários. Eu achei até que um deles que eu vou citar aqui, eu vou citar dois e eu vou só dar uma passada por eles. Que eu achei que já teria sido citado, mas não foi, que é o Expresso Polar, pô. Filme épico de Natal. Não tem pra ninguém. É simplesmente... Talvez o melhor filme de Natal que tem. Expresso Polar.
Eu confesso que eu só assisti Expresso Polar no ano passado. Tipo.
Puta que pariu, ó, mano.
Eu nunca assisti
esse filme. Eu acho que eu assisti esse filme
também. Nunca vi.
200 vezes. Ô, louco. Você não viu?
Ô, Felipe, calma aí.
Não.
Você não viu, cara?
Eu não vi, eu tenho esse...
Você nunca... Você não viu moral, Spider-Man aí. 2? Você não viu... Nossa, você... cadê teu espírito natalino, cara?
Foi uma falha moral. Eu não vi nem esse, nem o outro do Scrooge, que então, são os dois do Robert Zemeckis que são nesse estilo, né? Meio um efeito visual realista. Não é esse, o Expresso Polar? Eu tô confundindo.
É.
Não, é, o Expresso Polar é de 2004, pô. É, mas é um efeito meio um 3D.
É animação 3D, eu acho, não é?
É um 3D mais... Mas é um filme mais antigo, assim, tipo, não é uma animação 3D, ó, fantástica.
É, 2004, né, mas eu lembro que pra época era muito...
Não, sim.
Eu lembro do filme passando na TV, mas assim, eu acho que eu nunca parei de comer minha rabanada pra ir lá ver.
Gente, eu vi esse filme ano passado e eu achei espetacular, achei lindo, tudo demais. E eu lembro que ele passava muito no SBT.
Foi lá a primeira vez que eu vi, pô. Não tem. A magia do Natal também assisti Expresso Polar no SBT.
Nossa, mas eu assisti muito esse filme, eu lembro que eu assisti tanto que até cansei quando eu era criança.
E eu demorei pra pegar as referências narrativas do filme. Tem uma hora que tem simplesmente o Scrooge tá no trem. Eu só não consegui pescar isso. Eu fui pescar depois de, sei lá, 15 anos vendo o filme.
Mas é aquilo, né? A gente tem que assistir o filme várias vezes pra gente acabar descobrindo várias coisas que a gente não pegou na primeira vez.
É que ele fala o nome dele, entendeu? Ele fala que ele chama Scrooge e eu só não percebi quem era. 15 anos. Pô, não tem jeito. Mas, cara, Expresso Polar é fantástico. Eu sempre fui fascinado por Expresso Polar. Eu tinha uma fixação absurda. Especificamente na cena em que servem chocolate quente pra eles. Tem toda uma coreografia.
Todo mundo tem uma utilização, né? Dois chocolate quente também.
Exato.
Aqui no Brasil é Nescau.
É Nescau, pô. É Nescau. Se você der sorte.
Nescau fervido.
Fervido, magrocinho. Pô, festa junina. Um chocolate quente canta, hein?
Então me quebra muito esse negócio do filme de Natal, né? Que, assim, sempre é uma vibe Estados Unidos, neve.
Né?
E a gente tá morrendo de calor aqui no Brasil.
É.
Ah, cara, ano passado, a gente falou da Netflix. Ano passado saiu um filme de Natal nacional da Netflix com o Leandro Hassum, cara. Que ele não é um espetáculo, mas ele pelo menos é ok, né?
Ah, é legalzinho.
É um feitiço do tempo. Cara, como assim, mano? Você não chorou? Vai falar que não chorou no final também?
Não, não chorei.
Não chorei, também não.
Também não.
Ô, louco, gente, tem uma cena... Eu não tô falando que é uma cena boa, mas é trágica.
Ele, assim, eu acho legal, porque acho claramente o Leandro Hassum...
Desculpa, vou falar. Oi? Não, eu falei que eu assisti com alguém, junto com a pessoa, e a pessoa chorou. E eu, tipo assim,
Você tava sério encarando a pessoa assim, né?
É.
Eu julgamento, tá ligado?
Gabriel simplesmente o juiz de Leandro Hassum. Só chorando em prantos ele. Porra. Sério?
É, sério?
Se retire. Se retire, por favor.
O que eu achei legal desse filme é que o Leandro Hassum tá claramente tentando se tornar um Adam Sandler brasileiro, e isso daí é meio que o clique dele. Ainda falta alguns passos pra chegar naquele nível, mas eu tô esperançoso com os próximos passos desses filmes dele com a Netflix.
Mano, então... Ele fez um agora, né? Saiu um agora.
Só que, gente, esse filme é um filme que ele conhece. No filme ele conhece a Juliana Paes, né? Eles se encontram e tal, e eles começam um relacionamento, só que ele é um homem normal. Só que ele tem, sei lá, 1,30m, pô. Ele não é um anão, ele é um cara normal de 1,30m, né? Faz na ilusão de ótica, no efeito especial, mas ele tem 1,30m e a Juliana Paes gigante. Só que, gente, esse filme é um filme francês. É um filme francês. Que já passou na sessão da tarde, diga-se de passagem. Várias vezes. É a mesma história. Ele é... Só que lá ele é arquiteto e o Leandro Hassum interpreta um médico. Mas é igual. Entendeu? Ele pula de paraquedas. Tudo, 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 tudo igual, cara. Tudo igual, tudo igual. Copiaram na cara. Porque, assim, também quando o filme americano o filme americano, ele é uma versão de um filme estrangeiro, né? A gente copia, né? A gente copia na cara dura. É, pá! Cara crachá. Mas é igualzinho, cara. Eu falei, nossa, é igual a história. Depois eu comecei a olhar os detalhes, é um filme. Mas tá valendo. O filme francês, pelo menos, é simpático. É engraçadinho.
Eu nunca vi no francês, também não vi o brasileiro, mas quem sabe?
Quem sabe? É, não tá perdendo tanta coisa assim também. É, tá mais aí pelo trivio. Bem, outro filme de Natal aqui que eu queria falar, não é tão tradicional, mas é um filme de Natal, gente. Que é Duro de Matar.
Pô, o melhor filme de Natal de todos.
É o melhor filme de Natal. Cara, eu juro que eu considero pessoalmente Duro de Matar o melhor filme de ação que tem. Que existe, pelo menos até agora. Porque, não sei, ele é como um filme de ação, com todos os elementos do cara, tipo, mal nada a ver numa situação aleatória, um policial de Nova York, na Katomi Plaza, tendo que vencer Hans Gruber. Cara, no Natal, é muito sensacional, andando no vidro. E pipigar, pô, não tem jeito, cara, esse filme é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Fico arrepiado.
Eu só queria falar que esse filme, se você for parar pra pensar, ele é o mesmo filme que Esqueceram de Mim. Então ele pode ser sim considerado filme de Natal. É um cara tentando sobreviver sendo atacado pra poder passar o Natal dele com a família. Né? Ele não tá com a família dele, tá num momento ruim com a família dele e termina passando o Natal com a família e no meio ele tem que se defender. É a mesma coisa.
É uma visão futurista de Esqueceram de Mim.
É um pouco mais violento o processo? Um pouco. Mas não tanto também.
Eu vou ser muito julgado se eu falar que eu nunca assisti isso. De matar.
Não, porque eu demorei pra ver. Eu, pra ser muito honesto, o primeiro Duro de Matar que eu assisti foi o 4.
Eu acho que eu não assisti nenhum. Se eu assisti algum, eu não lembro.
Eu
Pedro
gosto
sempre seguindo as sequências, né, Pedro?
Sempre, sempre. Mas, pô, minha defesa, o 4 saiu, sei lá, em 2007, cara. Eu não tinha idade pra falar, pô, Duro de Matar. Não passava na TV. Então, daí o 4, meu pai tinha uma locadora, o 4 saiu, eu falei, pô, chama isso daqui. Carro em helicóptero, um monte de coisa. É um filme que tem o seu valor, tem o seu valor. E só pra fechar a minha roubada de filmes natalinos, é um filme que eu não sei se vocês conhecem, que esse é um pouco mais desconhecido, que chama Menores Desacompanhados.
Adoro! É do Chris.
Isso! Tem o Tyler James Williams no elenco. É um bando de crianças diferentes, assim. Tem um moleque que é um gênio, aqueles moleques engomadinhos de escola. Uma menina que é filha de rico, os moleques que são normais, assim, os irmãos. Um monte de moleque que fica preso no aeroporto. No Natal, eles estavam indo fazendo ali, acho que, né, ponte aérea ali, né, fazendo conexão, e tem uma nevasca, uma tempestade, eles ficam presos no aeroporto e eles começam a tocar o terror no aeroporto e fica o guarda atrás deles. É um filme super simples, o filme é isso. Tem uns pais tentando ir buscar eles, mas não tem muito mais coisa. É só as conversas, umas palhaçadas. E
eu lembro vagamente desse filme, mas eu não tenho certeza se já assisti. É que esse...
Eu acho que passava muito na Globo, eu lembro.
Você eu falou também. Sobre ele,
eu fico entre. Eu fico entre. Eu acho que é na Globo. Eu acho que é na Globo, de fato. Eu ia falar SBT, mas é na Globo. E pra quem quiser ver, tem na HBO Max. Fica a recomendação forte aqui, forte. Que é um
botar na minha listinha desse ano, hein?
Esse filme é muito bom, eu recomendo também.
Se a UFRJ me permitir maratonar meus filmes.
Tem o recesso, tem o recessinho, pô. Deus salve o recesso. Mas pra Amanda que falou que gosta de gostou de Dashing Live, que é um negócio mais leve, mais tranquilo, Menores Desacompanhados, não tem nada a ver a história, mas é a vibe mesmo.
Então... É, Menores Acompanhados tem uma vibe mais Esqueceram de Mim, porque é aquela coisa mais aventura criança.
Sim, só que é menos elaborado, entendeu? É bem menos elaborado. Esqueceram de Mim, ele é muito sociopata.
É verdade, isso sim.
Ali eles são mais crianças normais. Aquelas são as crianças de uma geração já mais nova da época, né? Sofriam pressão psicológica para serem grandes profissionais. E daí elas estavam relaxando, pô, profundo isso.
Felipe, qual é o seu filme?
Pô, eu tava pensando em um, que é Gremlins, que é um filme de Natal perfeito, mas eu acho que tem que ser mencionado sempre um filme de Natal que é maravilhoso, que é meio clichê. Lá nos Estados Unidos ele é super, passa pra caramba na televisão, pelo que falam. Aqui no Brasil ele não é tão conhecido porque ele é um filme velho, né? E não é muito... Não é, é bem o Natal americano, assim, mas que é bem legal, que é aquele... A Felicidade Não Se Compra, não sei se vocês conhecem.
Ah, tá ligado. É muito famoso nos Estados Unidos.
Sim, sim.
Eu nunca assisti, mas eu sei que ele é muito famoso.
Nossa, ele é muito legalzinho. Eu vi ele no Natal, ele é super, assim, mensagens de espírito natalino, mas de uma forma que não fica suando... Sabe, porque às vezes não fica soando muito mensagem inspiradora de Facebook. É um negócio realmente bonito, assim. E divertido, leve, assim, ao mesmo tempo.
É bem
eu acho isso muito bonito.
Eu queria comentar que o Felipe só citou Gremlins, e Gremlins é do Chris Columbo. Então...
O cara é uma máquina.
Não, o Gremlins é do Joe Dante. Pô.
É? Não, é do Chris Columbo, eu acho.
Eita.
Vamos lá.
Eu acho que o Gremlins
se alguém puder pesquisar rápido, mas eu achei que era dele.
Eu acho que é do Joe Dante, que é um cara que era amigo. É dessa mesma galera, né? Eles andavam tudo junto, os amigos do Steven Spielberg.
Ai, você fala de besteira agora, mas eu jurava que era dele.
Se não for dele, ele deve estar envolvido, provavelmente.
Ó, o primeiro é do Joe Dante. O primeiro é do Joe Dante.
Mas calma, mas o Columbus escreveu, ó. O Columbus é o roteirista.
Ah, então, é tava envolvido.
Tem três Gremlins, eu só assisti todos, eu nem tenho ideia do que é o terceiro.
Eu acho que eu só assisti o um, gente.
Eu só vi o primeiro, não sabia nem que tinha o terceiro também.
Ah, nem
eu.
Dois e três.
Cara, o dois é legal, Cara, é bem parecido com o Esqueceram de Mim, na real, nesse aspecto. Porque o dois é em Nova York, é mais surtado, entendeu? É sempre assim, de uma cidade menor pra Nova York.
Porque quem escreveu tá ali, né? Tá o pezinho.
Tá, pô. E, pô, eu acho o Gremlin sensacional, cara. É totalmente bizarro, assim. Eu não vi ele tão criancinha, não. Eu já não lembro quantos anos eu tinha.
Eu também, eu vi mais velho.
Mas, mesmo assim, foi um filme que me deixou muito assustado com algumas coisas. Tipo, tem umas cenas... Não só a cena de gente jogando o Gremlin no micro-ondas e coisas do tipo, mas umas conversas. Eu lembro muito de um diálogo que a garota conta da história de como o pai dela morreu tentando fazer uma surpresa de Natal, vestido de Papai Noel, caindo... É um negócio muito denso, assim, num filme de criança. E o filme, ele completamente, assim, não tem medo de fazer umas doideiras, mesmo sendo um filme de criança. E ainda tem um clima natalino muito forte, mesmo sendo completamente bizarro.
Filme de Natal de terror.
O anos 80 e o anos 90 era um mato sem cachorro. Ninguém tinha medo de falar as coisas. Não tinha pudor. Não tinha pudor nos filmes infantis. Entendeu? Vamos traumatizados. E é isso, pô. Geração cresceu afetada.
Eu falo, a conclusão é que filmes de Natal são filmes politicamente incorretos. Esqueceram de Mim, Gremlins e o Meu Papai Noel. Ele
tem aquele também, que agora não vou lembrar o nome, alguma coisa de Jack. É...
Ah, não, isso aí é muito de Jack, pô.
Isso aí é muito de Jack.
Agora, porque esse é simplesmente aterrorizante. Não é tanto. Eu acho que tem filmes de slow motion mais aterrorizantes. Mas é, pô, o conceito de a galera do Halloween ficar puta e querer tomar um Natal pra elas, é um conceito diferente? É, mas é aterrorizante, entendeu?
Eu morria de medo desse filme até um tempo atrás.
E o Tim Burton, um psicopata, né, fazendo design das paradas, então...
Esse filme não é do Tim Burton.
É, sim.
Eu acho que não é, não.
É, sim.
Eu acho que é do Sérgio, que é. Mas eu acho que o Tim Burton escreveu o roteiro, acho que é o mesmo esquema do Grêmio.
Eu acho que tem um pezinho.
Gente,
eu acho que o Tim Burton escreveu a história original.
Henry Selick, É o diretor. Rami Selleck.
Caralho, acabou minha vida. Acabou minha vida.
Mas não tem um pezinho do
produzido
Tim Burton?
Pelo Tim Burton.
Eu tinha certeza que...
Bata
aí o pé.
Mano, mas pelo menos a música é do Daniel.
Filme. O filme tem tudo a ver com o Tim Burton.
Cara, mas eu acho que eles... Eu tô só dando uma pesquisada aqui nesse Rami Selleck. Ele...
Ele trabalhou tudo.
O cara fez Coraline, James e o Pêssego Gigante. O cara é o cara do slow motion junto com o Tim Burton, aparentemente. Essa é uma parceria de sucesso. Não, Coraline eu sabia que não é. É do Harry Selleck, né?
É, sim. Mas é que Coraline, tem, pra mim, tem vibes Tim Burton também.
É, eu acho que é tudo casado aí, os dois. É tudo casadinho. Mas...
Vocês falaram que filme de Natal assusta. Eu lembrei de um agora que não é assustador, mas que me dava muito medo, que era o Grinch do Jim Carrey. Caraca, eu morri de medo daquele.
Cara, aquele filme...
Nossa, esse filme é tudo, né? Eu adoro.
Não é que ele assusta, mas ele é um filme muito ácido. Tanto no sentido ácido, ser um filme que não é tão confortável, no sentido de ácido da droga mesmo, assim, ele é surtado.
Cara, esse filme é um grande clássico de Natal. Não tipo assim, é histórico e tal, mas tipo, eu lembro que todo Natal ele passava na Globo.
Não, eu via, assim, eu acho que a história... Eu não sei o quão antiga é a história, mas o Grinch é um personagem clássico do Natal. Tipo, não no Brasil, né? Mas é um personagem...
É um livro infantil lá americano, tipo, bem antigo. Tem inclusive uma animação do Grinch lá dos anos 60 que é bem legalzinha. Que eu vi.
Ele é tipo o Scrooge adolescente, tá vendo?
Eu acho que o Grinch tem... Ele é livro infantil lá.
Tem uma animação que saiu não tem muito tempo também. Uns 2 anos atrás.
E eu adoro a história do Grinch. Eu acho muito legalzinha dessas animações e tal. Mas a cara do Jim Carrey com aquela maquiagem, sei lá, era demais pra mim quando criança. Era mais do que eu conseguiria lidar, eu não conseguia ver aquilo.
Tudo, cara. Até o design dos outros personagens é meio maluco pra mim.
Aquele nariz esquisito dele.
A caracterização, né? Do pessoal da cidade é muito creepy também.
Viu? Não querendo só repetitivo, mas o Grinch é do Tim Burton? Não, né? Tô viajando.
Não, é do Ron Howard, eu acho.
Porra, piorou. Okay, o Ron Howard, tem todas também, né, pô? Ele já fez de tudo um pouco nessa vida. Tem que respeitar.
É, fugindo um pouco dos filmes assustadores, porque pelo menos eu acho que a gente falou todos que me vêm na cabeça, eu só queria citar meu último filme que eu guardei pro final, porque é o meu filme favorito. Ele não tem nada demais, ele é ridículo de bobo. Mas, tipo assim, é um filme que eu vejo desde quando eu era criança. Nem sei se é filme pra criança, mas é do Chris Columbus também. Não tô puxando o saco do Chris Columbus, por favor.
Não,
é só porque todos os filmes favoritos de Natal são deles. E eu só descobri isso quando eu fui pesquisar. Mas é um Natal muito, muito louco. Eu sou alucinada nesse filme. Ele é ridículo, tipo, não tem nada demais esse filme. É só um casal que resolve esquecer o Natal. Esqueceu o Natal. Tem um negócio aí, né, agora analisando. Mas, porque, sei lá, eles gastam muito no Natal, só que toda a vizinhança se revolta com eles e eles ficam perseguindo o casal até chegar no Natal. Mas eu acho, é muito ridículo, tem umas cenas muito, assim, engraçadas e não engraçadas, mas eu adoro.
Ó, vamos aos fatos. Primeiro, Amanda, eu acho que você acabou de apresentar um filme pra mim, que eu não assisti.
Eu também.
Sério?
Mas que eu tenho tudo pra amar, porque é com o Tim Allen, com a Jamie Lee Curtis.
Então, eu não tava lembrando o nome deles, eu não tenho internet, como todo mundo sabe, e eu não conseguia citar o nome dos atores.
E tem o Dan Aykroyd no filme também, cara, só que não é do Chris Columbus, tá?
Não.
Não, é do Joe Roth.
Gente, então eu errei. Errei, Chris Columbus, me perdoa.
Ah, o Chris Columbus deve estar envolvido também. Ele só faz coisa na
sala. Envolvido por Chris Columbus.
Os caras, quando não tá dirigindo, não aparece na produção.
Ô, Amanda, você não tá de toda errada, não.
Não.
Calma. Ainda dá pra encaixar na filmografia do Chris Columbus. Fica tranquilo. Calma. O mundinho Chris Columbus ainda está de pé.
Sobrevive.
Hashtag pray for Chris Columbus.
Cara, mas assim, só contextualizando melhor, então, sobre o filme, já que vocês se interessaram, basicamente, o ator principal, que agora eu esqueci o nome dele, ele decide, a filha dele ama o Natal, só que aí ela vai, sei lá, pra faculdade. E aí ele fala pra mulher dele, pô, vamos esquecer o Natal? A gente gasta, sei lá, 6 mil todo Natal com negócio de doação, com coisa pouca. Gente, mas tipo assim, é muito engraçado que toda a rua ali, a vizinhança, né, no bairro, se revolta contra eles. E aí, de última hora, meio que acontece um plot lá, que é legal também de acompanhar. Então eu recomendo esse filme. Eu recomendo ver dublado, porque eu não consigo ver ele legendado. Mas eu não sei se tem ele em algum lugar pra encontrar. Eu acho que tem no Telecine.
Não, cara, tem no Globoplay. Eu vi aqui, tem no Globoplay.
Tem no Globoplay, sério?
Tem no Globoplay.
Meu Deus, você salvou meu Natal.
Cara, acabamos de passar por toda uma história de filme de Natal. Você salvou o meu Natal.
É, um milagre de Natal.
Ao invés de trazer um brinquedo, eu trouxe informação.
Sem brincadeira. Se eu não assisto esse filme de Natal, eu fico depressiva. Eu tenho que ver esse filme de Natal.
Caralho, eu acabei de fazer um filme aqui no Natal de jornalista, tá? Ao invés de trazer um presente, eu trouxe informação. Olha só que coisa.
Obrigada
profunda.
Por absolutamente tudo, Pedro.
Olha só que coisa profunda. Mas tem no Globoplay, pode ficar tranquilo. Seu Natal está a salvo. Estamos sentindo o próprio Arnold Schwarzenegger. Aqui. Tem jeito. Mas... Ah, gente, só para passar rápido. Passou assim pela minha cabeça quando a gente estava falando de Natal Assustador. É aquela série da Netflix de vários... É uma antologia. Aquela Love, Death and Robots. São várias histórias sobre coisas diferentes aqui no futuro, de distopias.
Bem da hora. Essa, acho que
tem um episódio da segunda temporada, que eu não me recordo o nome agora, mas são duas crianças, um casal de irmãos, que na noite de Natal desce pra ver o Papai Noel, né? Entre aspas, deixar os presentes. E eles escutam uma parada descendo pela chaminé assim, e cara, eles subvertem o conceito de Papai Noel, porque é simplesmente uma criatura macabra, horrenda e assassina. E que daí ela acha as crianças e ela fica julgando. Tipo assim, ou ela vai comer a criança ou ela não vai. E, tipo, o julgamento é se a criança foi boazinha durante o ano ou não. Daí, você foi bom. Daí ela dá um presente. Se a criança for mal, tchau, filho. Tchau. Ela come a criança. E é bom, cara. Cria um clima de terror da hora. Então fica a recomendação aí. Love, Death and Robots. Tem ali na segunda temporada esse episódio. Mas é bom, né? Bem interessante. Mas.
História leve pra assistir com a família.
Leve.
Deixa eu chamar os primos crianças.
Um biscoito de gengibre e um copo de leite quentinho, hein? Nesse calor de 40 graus. Mas. Se alguém quiser deixar alguma outra recomendação, fica. Outro filme? Gente, só pra não terminar com esse clima assim, tem um filme muito legal de Natal que é Boa Sorte, Charlie, tá? Que é o filme de Natal, é o filme do Boa, que é no Natal também. Tem aeroporto de novo. A Charlie, que é a menininha, a irmã dela, que é a Bridget Mendler, e a mãe delas, fazendo meio que uma road trip pelo país, assim, pra chegar em casa antes do Natal. E é isso, pô. É um filme simpático, no mínimo. E então, certo, vou terminar com o clima.
Minha infância / adolescência.
Sim, a pré-adolescência. Essa famosa foi o fim da era Disney Channel. Acho que pra todos nós.
Pô, já que você mencionou isso, eu lembrei de outro programa de TV de pré-adolescente que tinha filme de Natal. Eu acho que eu já até falei dele em algum cineboteco, cara, mas é o filme de Natal do Drake e Josh, que eu tenho muito medo de revisitar, porque eu me lembro de ser a coisa mais engraçada que eu vi na vida, assim, quando eu tinha 8 ou 9 anos. Era a melhor comédia de todos os tempos pra mim. Mas, pelo menos na minha memória, ele é um baita filme de Natal, pretendo rever.
Cara, ele deve ser, mas aquele filme pra mim é esquisito. Porque eles estão numa fase esquisita da vida, tipo, o corte de cabelo deles.
Ah, eles sempre estiveram, né?
Não, teve uma fase que eles estavam, tipo, apresentáveis, tá ligado? Mas pode ser, cara, tem que dar uma chance. Eu tenho que rever Drake e Josh, inclusive. Tem que voltar esse momento, essa memória da vida. Bons tempos. Mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais recomendações natalinas, o Papai Noel tem que espalhar os presentes pelo mundo aí. Que foi uma analogia horrível. Me desculpem, mas... o espírito do Natal é isso, entendeu? Gente, eu sou tio já faz tempo, entendeu? Eu tenho que fazer as piadas de tiozão, não tem jeito. Não foi nenhuma piada, mas... O espírito
nem soltou um pavê.
Eu ia falar isso.
Mas, gente, acho que é isso. estamos encerrando, mas esse programa tá lindo, cheio de magia, cheio de luzes, pisca-pisca, árvores de Natal, tudo que pode ter. E acompanhem o Audioativo, entrem na nossa web rádio maravilhosa, acompanhem os programas de entretenimento, né? Cinema, série, música, os programas de esporte, tem tudo quanto é tipo de esporte, futebol, vôlei e afins. Acompanhem todos os nossos programas, acompanhem a galera, o trabalho maravilhoso que todo mundo faz. Né? Acessem nosso site, audioativo.com, acessem nossa página no Instagram, audioativo.e, acompanhem tudo que a gente tem feito e produzido. E é isso, gente. Um Feliz Natal para todos, um beijo no coração, assistam os filmes que recomendamos e ho, ho, ho! Beijo e até a próxima!